As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
O Comando Territorial de Santarém, através do posto territorial de Tomar, deteve em flagrante, no passado dia 26 de março, dois homens e uma mulher com idades compreendidas entre os 19 e os 37 anos de idade por furto de veículo e por condução sem habilitação legal no Conselho de Tomar. No âmbito de uma ação de prevenção e combate à criminalidade no Conselho, os militares da Guarda detectaram em circulação um veículo que constava como furtado no Conselho de Caldas da Rainha. Na sequência da ação policial foi realizada uma abordagem ao veículo, sendo realizadas três revistas pessoais de segurança aos suspeitos e uma busca sumária ao veículo. No decorrer das diligências policiais, foi possível apurar que o condutor do veículo não possuía habilitação legal para conduzir e que os suspeitos utilizaram uma gazua para colocar o veículo em circulação, o que levou às detenções em flagrante. Apurou-se ainda que os suspeitos tinham furtado outro veículo no concelho de Abrantes e que foi recuperado no concelho de Bombarral. Da ação resultou ainda a apreensão de diverso material, nomeadamente duas viaturas, uma gazua e diverso material relacionado com a prática do ilícito. Os detidos com antecedentes criminais foram constituídos arguidos e os factos remetidos, entretanto, ao Tribunal Judicial de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Afinal, quem necessitar de recorrer às urgências de obstetrícia e ginecologia e ainda aos blocos de partos dos hospitais de Abrantes e de Santarém vão continuar a ser confrontados com transtornos no acesso aos mencionados serviços, agora pelo menos até final de maio. Isto quando se pensava que esses constrangimentos iriam terminar no mês de março. Mas não será assim. A Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde entendeu por bem prolongar os fechos alternados de maternidades, fim de semana sim, fim de semana não, sendo que no Distrito de Santarém tudo irá assim continuar como tem acontecido desde o final de 2022. Ou seja, o Hospital Distrital de Santarém está sem bloco de partos e sem urgência de obstetrícia desde esta sexta-feira e só irá reabrir portas na segunda, 3 de abril. Depois, a 7, 8 e 9 de abril, será então a vez dos transtornos ficarem centrados no Hospital Dr. Manuel Constâncio em Abrantes. Manuel José Soares, da Comissão do Utentes de Saúde do Médio Tejo, recordou que a sua entidade já tinha alertado para este perigo de esta medida, tida como provisória, passar agora a ser um hábito.
É evidente que é preocupante e logo na primeira decisão relativamente ao funcionamento intermitente das maternidades, nós alertámos que poderia estar em jogo uma manobra de colocar a população perante um hábito e que as coisas se corressem bem, não haveria problemas nenhuns, continuaria dessa forma. Ao prolongarem agora até maio, provavelmente será para prolongar e eventualmente até final do ano, porque o que nós verificamos é que não há medidas que possam levar a que, neste caso, a maternidade de Abrantes e outras funcionem 24 horas por dia, 7 dias por semana. Faz-nos lembrar as estruturas provisórias que eram colocadas em algumas escolas até que fosse feito o edifício de raiz e de cimento e tijolo. Aqui é mais grave porque o verão normalmente é um período em que essas situações se voltam a agravar e depois há um célebre documento que já prometido uma série de vezes, que é a reestruturação e a referenciação dos serviços de urgência de obstetrícia a nível nacional, em que um primeiro documento dizia que fechava uma série de maternidades, depois deixou de serem umas para passarem a ser outras, e neste momento, não sabendo nada disso, o que nós fazemos é alertar, mais uma vez, que dadas as características demográficas, as características em termos de posicionamento geográfico na maternidade do Médio Tejo, em Abrantes, ela terá que mesmo funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. É esses esforços que efetivamente se deveria fazer.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Serviço de Psiquiatria do Centro Hospitalar do Médio Tejo recebeu o primeiro prémio da Bolsa de Psiquiatria e Intervenção Comunitária em Saúde Mental, atribuído pela Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental em parceria com a Alter Médica. O projeto integrado de proximidade em saúde mental, que foi implementado pelo Centro Hospitalar desde maio de 2021, em pleno contexto pandémico adverso, destacou-se entre mais de 200 de projetos candidatos à Bolsa. O júri da Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental apreciou cada uma das candidaturas de forma anónima, sem quaisquer elementos de identificação dos projetos, e o Serviço de Psiquiatria recebeu o primeiro prémio desta bolsa no valor de 2.500 euros. O prémio foi entregue no âmbito do 4º Encontro Nacional da Secção da Sociedade Portuguesa de Psiquiatria, que se realizou no passado 11 de março em Lisboa. O trabalho que está a ser desenvolvido há cerca de 2 anos pela equipa comunitária de saúde mental de população adulta do Centro Hospitalar do Médio Tejo destaca-se pela multidisciplinaridade da equipa e pela prestação e promoção de cuidados individualizados e de proximidade na área da saúde mental. Esta equipa é constituída por 2 médicos, 2 enfermeiras, uma psicóloga, um assistente social, uma terapeuta ocupacional, uma assistente técnica, contando ainda com outros técnicos em formação. O trabalho é articulado em rede e sempre em parceria com as unidades de cuidados de saúde primários, as autarquias locais, com especial relevância para a Câmara Municipal de Ourém, entre outras instituições e forças vivas da comunidade para a promoção da saúde mental, junto de uma área de abrangência da população de mais de 40 mil habitantes. A atividade assistencial desta equipa assume igualmente uma polivalência e dinamismo assente nos desafios da saúde mental da sociedade atual. Reparte-se entre consultas, visitas domiciliárias, intervenção junto de grupos vulneráveis e famílias e no desenho e acompanhamento individualizado de reabilitação na doença mental grave.
Rádio Web, a primeira a informar.
A entidade reguladora dos serviços de água e resíduos deixou vários reparos à qualidade do serviço prestado pela Tejo Ambiente. Os pormenores com o António Feliciano.
A Tejo Ambiente obteve apenas 3 avaliações boas nos 38 indicadores avaliados pela entidade reguladora dos serviços de água e resíduos, num registro aquém do esperado e que é objeto de várias recomendações por parte desta última entidade. Está assim em causa o volume 1 do relatório anual dos serviços de águas e resíduos em Portugal, com informação referenciada a 31 de dezembro de 2021 sobre os setores de abastecimento público de água, saneamento de águas residuais urbanas e gestão de resíduos urbanos. Nesses 38 indicadores, refira-se então que a Tejo Ambiente só obteve 3 avaliações boas, para além de 12 medianas e 10 insatisfatórias. Desta última lista, registo para a água não faturada em 2021, na ordem dos 46,4%, assim como a reabilitação de condutas. Ainda no abastecimento de água, a ERSAR deixa reparos às ocorrências de falhas no abastecimento, à resposta a reclamações e sugestões, nas avarias em condutas, nas perdas reais de água e na adequação dos recursos humanos. Já no saneamento, a Tejo Ambiente tem avaliação insatisfatória na acessibilidade ao serviço, através de redes fixas, na ocorrência de inundações, na adesão ao serviço, reabilitação de coletores, controle de descargas de emergência e cumprimento de licença de descarga. Salta à vista, nos 3 serviços disponibilizados por aquela empresa intermunicipal, os reparos na resposta a reclamações e sugestões. Em relação aos serviços com avaliação positiva, registro para o abastecimento de água, em especial na acessibilidade física e económica ao serviço e na água segura. Já no saneamento, a ERSAR elogia a acessibilidade económica do serviço, a adequação dos recursos humanos e a acessibilidade física ao tratamento. Na gestão de resíduos, por sua vez, classifica como boa a acessibilidade física e económica do serviço, lavagem de contentores, renovação do parque de viaturas, rentabilização do parque de viaturas e adequação dos recursos humanos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Vila de Sardual e também o Conselho está a viver mais uma Semana Santa, um momento de grande carga religiosa, mas que movimenta milhares de pessoas, entre crentes e menos crentes. O programa é vasto e só é possível perante o gosto e a união da comunidade local, que coloca em prática toda uma tradição que lhe está associada. Desde logo, registro para as igrejas e capelas do Conselho, decoradas com tapetes feitos de pétalas de flores e verduras naturais, com desenhos alusivos à época. Outro dos momentos mais marcantes é a procissão dos fogaréus, a realizar a 6 de abril. Miguel Borges, presidente da Câmara de Sardual, em declarações à ERTS, antecipou este conjunto de realizações que chamam milhares de pessoas ao Conselho e à Vila.
todo este momento gira em torno daquilo que são as celebrações religiosas, tudo que é no âmbito da fé e da religiosidade. Como disse muito bem, no passado domingo tivemos a procissão dos passos, no próximo domingo temos a procissão dos ramos, e depois, então, da Semana Santa, propriamente dita, é o tal momento mais alto, onde as pessoas vão para os campos apanhar as flores para depois fazer os tapetes durante esses dias. E na quinta-feira, dia 6, a partir das 3 da tarde, as portas das igrejas e capelas abrem-se para quem quiser apreciar todos estes fantásticos tapetes de flores, já uma tradição muito antiga na Vila de Sardual e que depois também estendemos ao Conselho de Sardual. Nessa mesma noite, do dia 6, é a nossa procissão dos fogaréus, a procissão mais emblemática no âmbito da fé e da religiosidade, para a qual ninguém é indiferente, mesmo os não-crentes não conseguem ficar insensíveis a esta procissão. Ao mesmo tempo, depois, claro, na sexta-feira, o enterro do Senhor, e depois, no domingo, a procissão do domingo Páscoa, a procissão da ressurreição. Também diferente, onde as cores roxas, as cores escuras e o preto passam a dar lugar aos rosas, aos vermelhos, aos verdes, às cores vivas próprias da ressurreição. Também, paralelamente, vamos ter no sábado a Paixão de Cristo, a recriação da Paixão de Cristo novamente. O Jetas volta a fazer. O Jetas, em colaboração com muitas entidades, muitas associações do nosso concelho, vão fazer esta recriação no sábado à tarde pelas ruas de Sardual. Temos também patente duas exposições, uma de fotografias antigas, ainda do tempo do preto e branco, do Paulo Sousa. Que o Paulo Sousa fez estes retratos de pessoas de sardualenses que acompanhavam a procissão dos fogaréus, umas fotografias fabulosas de grande beleza artística.
Rádio Web, a primeira a informar.
Neste domingo, 2 de abril, tem início a primeira eliminatória dos Jogos Populares da Festa dos Tabuleiros 2023. Estará na Saiceira, junto às instalações da Junta de Freguesia. A exemplo de anos anteriores, este convívio irá decorrer num ambiente de festa, onde os participantes darão o seu melhor para disputar a final do Parque do Monchão, a realizar a 8 de julho, com as restantes freguesias do Conselho de Tomar. Ao longo de várias semanas, os 22 elementos que pertencem à Comissão dos Jogos Populares irão percorrer as 11 freguesias do Conselho de Tomar, com o objetivo de dinamizar esta atividade de cariz popular. A ERTES esteve, entretanto, à conversa com José Lagarto, mordomo dos Jogos Populares na Comissão da Festa dos Tabuleiros, precisamente sobre o arranque das eliminatórias dos Jogos.
De facto, vamos iniciar no dia 2 de abril, na freguesia da Saiceira, a exemplo dos anos anteriores. Portanto, existe um regulamento dos Jogos, que já é conhecido das próprias freguesias, não houve alterações significativas nesse regulamento. Tudo vai funcionar como tem funcionado, num ambiente também de convívio entre pessoas das associações de cada freguesia onde nós iremos estar, para apurar para a final no dia 8 de julho, como é habitual, na festa no Motion Park, onde irá disputar-se, portanto, a final com o prémio da Casa do Conselho de Tomar. Nós temos estado, tanto eu como a Graça Martins, portanto, fazemos os dois parte da responsabilidade, temos a responsabilidade, digamos assim, de uma equipa, que já também queria agradecer aqui à nossa equipa, é uma grande equipa que está connosco no desenvolvimento desta atividade dos Jogos Populares, não só este ano, nesta edição dos Jogos da Festa dos Tabuleiros de 2023, mas também em todas as outras anteriores, que já estamos juntos. E, de facto, este é um momento também que nós consideramos um momento muito importante na nossa grande festa da cidade, do concelho, que é a grande festa dos tabuleiros. Nós, no contacto, temos tido com as juntas, freguesia, com os seus presidentes, também dou-lhe um abraço e um agradecimento muito especial também pela participação na divulgação, na dinamização destes jogos localmente em cada freguesia. E, portanto, eles têm também este trabalho com as pessoas da freguesia, com as associações de cada freguesia na divulgação dos jogos. E, a exemplo dos outros anos, há sempre alguma dificuldade maior de uma freguesia ou outra em movimentar tantas pessoas para os jogos. Mas nada melhor que os presidentes juntos, nada melhor que os responsáveis pelas associações de cada local dinamizar as pessoas para participarem nas edições dos Jogos Populares em cada freguesia. E isso vai ser, penso eu, e fazemos todos os votos para que seja mais um sucesso porque de 4 em 4 anos conseguimos aqui juntar todas estas pessoas, centenas de pessoas em todas as freguesias que fazem parte, portanto, das suas localidades, das suas associações, e vai ser, de facto, um grande momento de desporto e de recreio para todos.
O calendário das eliminatórias é o seguinte: 2 de abril, a Ceceira; 22 de abril, Casais e Alviobeira; 23 de abril, Além da Ribeira e Pereira; 6 de maio, Madalena e Bezelga; 13 de maio, Lalhas; 20 de maio, Paialve; 27 de maio, Cargueiros; 28 de maio, Sabaxeira; 3 de junho, São Pedro; 4 de junho, São João Batista e Santa Maria dos Olivais; e a 17 de junho, Serra e Junceira. A final, como referimos, realiza-se no Parque do Monchão, no dia 8 de julho.
Rádio Web, a primeira a informar.
Faleceu esta quinta-feira, aos 79 anos de idade, José Maria Mendes Godinho, figura desde sempre ligada ao grupo Mendes Godinho, em Tomar, e um dos fundadores da Associação Memorial Mendes Godinho. Era sogro da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho. Filho de João Mendes Godinho Júnior, José Maria Mendes Godinho foi o primeiro deputado eleito por Tomar, após o 25 de Abril, nas Constituintes de 1975, pelo Partido Socialista, e mandatário da primeira candidatura de Anabela Freitas à Câmara de Tomar em 2013. O funeral decorre nesta sexta-feira, às 15 horas, na Igreja da Sabaxeira.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com o habitual mote do dia, hoje com José Rogério.
Como já foi divulgado, a Biblioteca Municipal de Tomar recebeu uma interessante conferência sobre a defesa do consumidor, e na qual participaram várias associações do setor e alguns convidados. Foi uma iniciativa oportuna do município de Tomar para esta conjuntura, marcada por grande inflação, por práticas especulativas e por abusos de direitos dos consumidores, sendo natural que os tomarenses aderissem em grande número, o que, lamentavelmente, não aconteceu. Neste quadro, a Presidente Anabela Freitas não frustrou as expectativas ao desafiar os oradores a lutarem por uma tarifa única do preço da água, à semelhança do que já acontece com a eletricidade, para evitar que Tomar e outros concelhos paguem o triplo ou o quádruplo do preço suportado por Lisboa, pois é uma forma de combater as assimetrias regionais e promover a coesão dos territórios. Depois, o período da manhã ficou marcado pelo emblemático defensor dos consumidores, Mário Frota, o qual afirmou que a DECO Proteste pactua com as empresas e engana os consumidores. As entidades reguladoras de água e de outros serviços não exercem uma regulação efetiva. A ASAI tem as competências de fiscalização, mas não tem as de punição. E o Governo não intervém na escalada dos preços para cobrar mais IVA com os aumentos verificados, apesar de finalmente nos últimos dias já ter resolvido intervir neste mercado caótico. Por outro lado, o período da tarde desta iniciativa foi dedicado à era digital, tendo o tomarense José Mendes uma intervenção muito pedagógica para os alunos presentes, já que abordou a digitalização dos serviços públicos, a transformação digital das empresas, os direitos digitais das pessoas, a liberdade de escolha online e ainda os conteúdos prejudiciais à saúde dos jovens. Em conclusão, os tomarenses reclamam e protestam de viva voz ou pelas redes sociais, muitas vezes contra tudo e contra todos, mas agora até desperdiçaram uma excelente oportunidade de obterem informações sobre os seus direitos e as formas mais eficazes de os exercerem no dia-a-dia.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.